Começa agora o Uninter Informa.
Olá, olá, bem-vindos a mais um programa Uninter Informa. Eu sou Eduardo Igor, você já me conhece e provavelmente já ouviu esta voz por aqui. E nessa edição, você vai conferir. Paraná tem taxa de mortalidade por suicídio superior à nacional e especialistas alertam. Com o fim das coligações para as eleições municipais deste ano, aumenta o número de candidatos a prefeito. E como os adeptos ao cinema tradicional estão se virando para substituir o cinema neste momento de pandemia? E no quadro Comenta Aí, o tema é o perfil médio dos candidatos nas eleições de 2020, pois pela primeira vez o perfil médio do candidato é negro. E seu Miro, que recebeu uma mensagem sobre hackers chineses estarem utilizando mensagens de bom dia para realizar ataques cibernéticos. E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa. Acesse nossa página no Facebook, @ Jornalismo Uninter, e interaja conosco. Acesse também os programas anteriores em mediação uninter.com.br. Você também pode conferir os programas anteriores pela rádio Uninter em uninter.com/rádio. Vou repetir, é uninter.com/rádio. No estado do Paraná, a taxa de mortalidade de suicídios é superior à nacional, um índice que nos atenta para a importância da prevenção. Para especialistas, também é importante se manter atento aos sinais, que nem sempre são tão claros. Escute a reportagem da repórter Jenny Francis.
O Brasil está entre os 10 países com mais suicídios. O estado do Paraná tem uma taxa de mortalidade por suicídio superior à nacional, com 8,4 óbitos por habitantes, sendo que a nacional é de 5,7 óbitos por habitantes. Na cidade de Curitiba, a taxa de mortalidade por suicídio é em torno de 4,2 por 100 mil habitantes. Dados do Centro de Epidemiologia e Coordenação de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Para entender mais sobre o assunto, vamos ouvir a psicóloga doutora Renata Mikoszewski, que desenvolve iniciativas de prevenção ao suicídio.
De uma maneira geral, às vezes a pessoa pensa que a morte seria a única saída por um sofrimento ou por uma situação e ela acha que não tem mais o que fazer. E esse sofrimento que essa pessoa tem, ele se torna intolerável, imensurável. É uma dor psicológica muito forte.
A doutora Renata também explica quais são as atitudes mais comuns de pessoas que indicam a intenção de cometer suicídio.
Então, todo suicida demonstra algo para a família, para os amigos, que ele necessita de ajuda. Tem um aumento de consumo de álcool, de drogas ou de psicofármacos. Geralmente, essa pessoa começa a se afastar e se isola socialmente.
Com o intuito de ajudar essas pessoas, surgiu o CVV, Centro de Valorização da Vida. A instituição realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail, chat 24 horas todos os dias. Vamos ouvir o professor Quintino D'Agostin, que além de palestrante, é voluntário do CVV há 24 anos.
Muitos percebem durante a fala que necessitam de alguém que os ajude a dar-lhe uma direção. O voluntário, na conversa, o leva a perceber se há esta necessidade que busca um profissional da própria confiança. Em cada atendimento, levamos a pessoa a entender por si seu próprio raciocínio da sua lógica interna como vivência constante para a sua própria vida.
Jane Francis para Uninter Informa.
Após essa reportagem que a gente acabou de ouvir juntos aqui, gostaria de fazer um breve comentário, porque da importância da gente abordar este assunto aqui no Uninter Informa. Né? É extremamente importante a gente orientar as pessoas que conhecem alguém, ou até mesmo que passa por uma situação semelhante a essa, a buscar ajuda profissional, né? E também a ser mais humano, a ser mais empático, a entender as pessoas que sofrem com esse transtorno. E o incentivo também ele pode ser de várias formas, né? Hoje, por exemplo, nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Que ajuda essas pessoas. Então, gente, é muito importante a gente ficar atento aos sinais que, como a reportagem mesmo diz, não são tão claros. E agora nós vamos saber o que foi destaque na agência Mediação com Amanda Zanluca. Olá, Amanda, tudo bem? O que o internauta vai encontrar de novo no site da agência?
Olá, Eduardo. Vamos ao que foi destaque na agência Mediação nos últimos dias. Foi exibida mais uma edição do programa Memórias de Intercambista e a convidada da vez foi a estudante de jornalismo Juscelene Lopes. A estudante realizou um intercâmbio na Espanha e no bate-papo contou o motivo da escolha do país, diferenças do ensino e a importância cultural que a viagem trouxe. Para conferir essa e outras edições do programa, acesse o canal Jornalismo Ninter no YouTube. Publicada também uma matéria sobre o jornalismo independente, uma área que está em crescimento. Além de explicar sobre o conceito, a produção apresenta projetos independentes criados pelos estudantes do curso de jornalismo da Uninter. E para os alunos que tiverem um produto independente e quiserem divulgar, agora o site do Mediação conta com um espaço para isso. Para saber mais, acesse o site da agência. Tem também Comunicarte Novo, que conta sobre a tradicional festa de São Benedito em Minas Gerais. Por conta da pandemia, a festa, que já acontece há mais de 100 anos, precisou ser feita de forma virtual. Além das atrações como as famosas congadas ou congo, também foi realizada uma ação social. O Comunicarte é do estudante Emerson Carvalho. E finalizando, o ouvinte também pode conferir um artigo de opinião produzido pela estudante Amanda Zanluca. O assunto são as mudanças climáticas, consequências do quão danosa tem sido a ação humana para o meio ambiente. Essas e outras matérias você confere no portal da agência Mediação. Acesse www.mediaçãouninter.com.br. Repetindo, www.mediaçãouninter.com.br. Até a próxima!
E olha só, você que acabou pulando sem querer aí o nosso programa, você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. E lembrando que o programa ele sempre foi exibido ao vivo, mas desde que entramos na pandemia, né, ele está sendo gravado pelos estudantes, cada um em sua casa, justamente para manter o isolamento social. Mas a nossa produção é a mesma e o nosso cuidado é o mesmo também. O fim das coligações entrou em vigor nas eleições municipais desse ano. A alteração é um ponto positivo, pois fortalece o sistema político partidário. Além desse benefício, está previsto também o aumento no número dos candidatos a prefeito. Patrícia Lourenço é quem traz as informações.
Para as eleições municipais deste ano, entra em vigor o fim das coligações nas eleições para vereadores e deputados em todo o país. Com a alteração, busca-se desestimular a criação de legendas de aluguel. Quem comenta sobre os pontos positivos e negativos é Emma Roberta Paulo Bueno, advogada eleitorista.
Ponto positivo disso é justamente fortalecer o sistema político partidário. Nós temos hoje 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O que faz com que os partidos percam um pouco a sua identidade e passe a existir diversos partidos com mesmos ideais e que nós, enquanto eleitores, acabamos não nos identificando com nenhum. O que nos afasta, de certa forma, desse jogo eleitoral, porque a gente acaba não acreditando mais nos partidos.
Está previsto também o aumento no número de candidatos prefeitos, já que a chapa majoritária sempre acabou trazendo votos para os candidatos proporcionais. A atual vereadora de Curitiba, Maria Letícia, do Partido Verde, traz a sua opinião a respeito da nova medida.
Com relação às coligações que passam a ser proibidas a partir das eleições de 2020, eu pessoalmente sempre fui contrária. Sempre me pareceu muito estranho que partidos com propostas ideológicas muito diversas se aproximassem para conseguir mais tempo de televisão ou de rádio. Os candidatos que são puxadores de voto acabam elegendo candidatos com o voto de eleitores que jamais têm ideia de que estão elegendo esses novos candidatos. Então, fica uma coisa, na minha opinião, um pouco transparente, porque o voto deve ser dado a um candidato, diferente de você dar um voto para um candidato e acabar elegendo dois ou três que vêm nessa esteira. E, consequentemente, é isso. Com a eleição desses puxadores de voto, acabavam se montando bancadas, depois de eleitos, meio acéfalas, ou seja, só com um pensador, porque aqui ele vai acabar coordenando aquela bancada.
Pois é, mas surge aquela dúvida em meio ao momento atual. Vamos ter eleições municipais neste ano? Segundo o Ministério Público Eleitoral, a princípio tudo se mantém para outubro de 2020. Patrícia Lourenço para o Uninter informa.
Seguimos com mais uma reportagem, então? Olha só, com a pandemia do novo coronavírus, o cinema precisou ser substituído para evitar as aglomerações. Plataformas de streaming e drive-in estão sendo a solução neste momento para os cinéfilos. Ouça a reportagem da repórter Sabrina Fernandes.
Com a pandemia do novo coronavírus, diversos negócios tiveram que fechar as portas ou se readaptar ao novo, como é o caso do cinema. O Brasil possui hoje cerca de 3.500 salas de cinema, de acordo com a ANCINE, a Agência Nacional do Cinema. Com a proibição das aglomerações, o jeito foi investir em novos modelos de negócio, por exemplo, o drive-in. Em nota, a assessoria de imprensa da família Madalosso, que gerencia um dos mais tradicionais restaurantes de Curitiba, conta como surgiu a ideia. Abre aspas. A ideia surgiu pensando em utilizar o espaço ocioso que tínhamos, o estacionamento, para agregar à sociedade um momento de descontração durante a pandemia e, consequentemente, ajudar o próximo com as doações. Fecha aspas. O crescimento na audiência das plataformas de streaming cresceu 20% durante a pandemia, de acordo com dados elaborados por consultorias. E será que mesmo com as opções de assistir filmes online no conforto de casa, as pessoas estão procurando drive-in? Opção essa que saltou para 35 locais durante a pandemia. De acordo com a assessoria, o Cine Drive-In está sendo bem visto pelos adeptos ao cinema tradicional. Abre aspas. Totalmente, acreditamos que essa experiência trouxe uma magia que nas salas de cinemas foi inovação no modelo tradicional. Não era somente uma sessão de cinema, e sim uma experiência. Fecha aspas. De acordo com a assessoria do Cine Drive-In da família Madalosso, após a pandemia, quando as aglomerações forem permitidas e as salas de cinemas reabertas, esse empreendimento terá dificuldade de se manter. Abre aspas. Acreditamos que esse modelo terá dificuldades, visto que a população está carente de contato físico, mesmo com receio do Covid. Fecha aspas. E para os adeptos ao cinema tradicional, será que o drive-in seria uma boa alternativa? Davi Pozork, de 24 anos e que possui relação bem próxima ao cinema, conta como está superando essa ausência.
Eu também sou um grande apreciador e saudosista de mídia física. Tanto que eu tenho em casa VHS, eu tenho lá em casa também o DVD. VHS eu não tenho muitos, eu te guardo mais os clássicos da minha infância, que eu alocava quase toda semana para assistir. Em DVD lá em casa eu tenho 300 filmes em DVD, mais ou menos isso aí. E é aí que eu me divirto muito na ausência do cinema.
Apesar de usar outros meios para se entreter durante a pandemia, Pozork afirma que sente falta da magia do cinema.
Mas a falta do cinema é gigantesca. É fazer o quê? Tá difícil, né? Espero que volte logo, porque é maravilhoso. O cinema é mágico. É o único lugar no mundo onde eu sento e eu desligo o meu cérebro para entrar em outro mundo, para me divertir de outra forma, né? E no meu quarto também, porque tem muita coisa lá. Mas assistir numa TV e assistir no cinema é uma outra coisa. É diferente.
Sabrina Fernandes, para o Uninter, informa.
E no quadro Comenta Aí dessa quinzena é sobre o perfil médio dos candidatos nas eleições de 2020. Olha só, presta atenção nesse dado. Pela primeira vez desde 2014, quando o Tribunal, né, Superior Eleitoral começou a coletar dados de raça, o perfil do candidato médio é negro. E sobre o assunto, a estudante de jornalismo Ana Oliveira expressa sua opinião. Vamos ouvir.
O racismo e a desigualdade presentes na sociedade brasileira se refletem também no espaço político. Não é nenhum absurdo quando a matéria ressalta que negros candidatos é a maior registrada neste ano. É legítimo e urgente. Acho que agora teremos uma eleição justa. Os investimentos sempre são feitos em candidaturas de homens brancos, mulheres brancas e os negros, sempre no meio esperando ser enxergados. Mas é uma questão muito complexa e que levanta dúvidas. Será que o plenário sabe de fato determinar quem é negro ou branco num país tão miscigenado? Se não for bem avaliado, abre caminho para fraudes. Ter antepassados negros não é o suficiente para classificar uma pessoa a esse tipo de afirmativa. Os especialistas afirmam que cada vez mais os brasileiros estão se declarando negros e isso acaba se refletindo nas candidaturas. Traz o exemplo da Marielle, que se tornou símbolo e que tem motivado várias pessoas negras a entrar na política. E isso é reflexo também de que cada vez mais temos espaços da negritude em várias esferas. Ter um representante negro faz com que as pessoas vejam e se inspirem em ocupar esses cargos. Não se vê muitos negros, negras, refletidos nos espaços de poder. E essa falta de representatividade faz com que a desigualdade se acentue. A política é um espaço fundamental para mudarmos esse cenário.
Muito obrigado, estudante de jornalismo Ana Oliveira. É sempre importante, e eu sempre gosto de falar aqui quando eu estou apresentando, abrir esse espaço para os demais estudantes de jornalismo da Uninter que queiram participar, contribuindo com a sua opinião. Gente, isso só enriquece a nossa democracia. E sobre este assunto, a Ana, ela pontua muito bem, né, quando ela fala que dificilmente a gente vai ver um negro ocupando um espaço de poder. E ainda mais quando se trata de uma eleição. E isso contribui ainda mais para uma eleição mais justa, mais igual, e também para inserir o negro em toda a esfera da sociedade. Então é muito importante, eu acho que nós pegamos essa causa juntos e esperamos ver cada vez mais, né, cada vez mais essa porcentagem subindo. E vamos falar de fake news então? Presta atenção, nessa semana, uma notícia que circula nas redes sociais assustou os usuários das plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram. No texto, diz que hackers chineses estavam utilizando mensagens de bom dia para realizar ataques cibernéticos. E seu Miro recebeu essa mensagem e diz estar com medo de responder.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Rapaz do céu, eu espero que sim. Bom, como vocês sabem, eu já estou em casa praticando a quarentena e o isolamento social desde que começou isso aí. E não afrouxei nada até agora. Estamos, seguimos firmes aqui. Mas, gente, conforme a gente fica mais em casa, a gente tende a ficar mais e mais no celular. Só que, Deus o livre, eu já estou estressadíssimo com o negócio que aconteceu essa semana. Gente, eu recebi uma notícia dizendo assim, que agora até as mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, diz que não dá mais pra gente responder isso aí. Diz que tem uns tals de hackers, acho que é isso que fala, que são lá da China. E diz que estão utilizando isso aí para roubar informações pessoais de quem responder. Mas que sacanagem, Deus o livre, já pensou? Gente, quantas vezes eu já respondi essas mensagens e já até mandei. Será que eu repassei para os demais ou não? Não estou sabendo direito. E outra, essa semana a minha filha me mandou mensagem. Ela mandou um bom dia, eu não respondi. E no grupo ainda eles mandam aquele bom dia que tem trocentas flores e cesta de café da manhã. Deus o livre, aquela coisa rata toda. Rapaz do céu, se isso for verdade, eu vou ter que trocar de celular, porque deve estar já deve ter roubado todos os meus dados que eu deixo aqui. Deus o livre. Não, e outra, mais engraçada que nessa notícia que veio, já estava falando que já 500 mil pessoas já foram vítimas desse fraude, já foram enganadas. Rapaz do céu, olha... Eu espero que as restantes aí se cuidem. Eu espero muito que elas escutem o Ninter Informa para saber se isso é verdade ou não. Tá certo, gente? Por favor, nos ajude e me ajude. Certo? Boa noite para vocês.
De acordo com a agência de fact-checking Aos Fatos, essa notícia é uma fake news, de novo, seu Miro, e que já foi desmentida em 2017. A fonte principal de informação não foi encontrada durante a checagem e, de acordo com a agência, não é possível inserir algum tipo de link em um GIF ou uma imagem. Bom, já que nós demos esse serviço, vamos então falar de utilidade pública com a Janaína Guimarães. Tudo bem, Janaína? Quais são as informações de hoje que o nosso cidadão precisa saber?
Olá! Boa noite, Eduardo! Vamos às notas de serviço. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, em parceria com uma das maiores plataformas de treinamento em tecnologia, iniciou no dia 1º de outubro aulas online e gratuitas para estudantes da rede estadual de ensino. As aulas oferecidas contemplam temas como criação de games, aplicativos, canais de YouTube e sites para web e mobile, produção e edição de fotos, vídeos e podcasts, entre outros. Para maiores informações sobre as inscrições, acesse o site www.educação.pr.gov.br/programação. Lembrando que é sem cedilha e sem acentos. Termina no dia 15 de outubro o prazo para o cadastramento de profissionais da cultura, para o pagamento da renda básica emergencial prevista, feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. O pagamento está na lei chamada Lei Aldir Blanc. O governo do estado vai destinar até 189 milhões para a renda básica, que poderá beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura, com R$ 3.000 cada um. O cadastro de profissionais para o recebimento da renda básica deve ser feito online por meio do site www.dadosculturais.sp.gov.br. E começou no dia 5, em Minas Gerais, a campanha com o slogan Cartão em Dia, Saúde Protegida. A campanha é para chamar a atenção sobre a importância de manter a vacinação em dia em qualquer idade, para garantir uma vida saudável e livre de doenças, né? A ação irá até o dia 30 desse mês e tem o objetivo de atualizar as cadernetas e imunizar o público-alvo contra a poliomielite, entre outras doenças. A vacinação será para as crianças e adolescentes até 14 anos e terá o seu dia D, com divulgação e mobilização nacional em 17 de outubro. Os pais ou os responsáveis devem levar as crianças e os adolescentes para vacinar mesmo com a pandemia, nas unidades básicas de saúde UBS do município em que residem. Fiquem atentos à programação, pois o objetivo é também atualizar todas as vacinas do calendário básico de vacinação para a prevenção e diminuição dos riscos de transmissão de enfermidades e garantir a proteção contra diversas doenças. As informações foram encontradas nas agências de notícias do estado do Paraná, do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais.
Janaína, eu já aproveito que nós estamos aqui conversando, então fala pra gente como que vai ser a agenda para esse final de semana.
Isso mesmo, Eduardo, vamos às nossas dicas. Nesse final de semana, com direito a feriado prolongado, teremos atividades espalhadas por diversas regiões. Começando com o entretenimento para as crianças, a Universidade Federal do Paraná lançou o projeto Jogar para Aprender. O projeto tem como objetivo promover o contato virtual das crianças, seus pais e profissionais, além de desenvolver e aplicar ferramentas de interação lúdica com os menores, orientar os pais que estão com seus filhos em confinamento e também capacitar profissionais de educação para o uso de jogos como forma de aprendizagem. As atividades variam entre vídeos, podcasts, dicas de jogos, filmes, entre outras. Basta acessar para jogar e aprender pelo YouTube ou no perfil do projeto no Instagram. Acontece desde o dia 5 até o dia 10 de outubro a terceira edição do Festival Gamboa de Portos, no Rio de Janeiro. O festival reúne live, debates, arte e cultura da região, além de fortalecer os artistas. Também irão doar, em parceria com a ONG Ação e Cidadania, um percentual das verbas captadas para as comunidades de moradores localizados nos arredores do bairro, como Morro da Providência e Morro do Pinto, através de doação de cestas básicas e material de higiene. Para maiores informações, acesse Gamboa de Portos Abertos através das páginas no Facebook e Instagram. Veja que interessante, diferente de outros cinemas ao ar livre. O Cine Drive-In de Natal contará com uma programação durante o mês de outubro. Serão 22 filmes em 3 sessões por sábado. Iniciando o dia 10, serão sessões infantis, sessões família, sessões de arte, além das sessões Goiamum Audiovisual, que terá a exibição de curtas-metragens portuguares, previamente selecionadas via edital. Toda a programação é gratuita e os ingressos estão sendo distribuídos nas segundas que antecedem cada sábado de exibição, através do site www.simpla.com.br/CineDriveInNatal e aplicativo Simpla. Simpla é com Y. Essas são as nossas dicas culturais de hoje. Aproveitem o final de semana e até o próximo Ninter Informa.
Muito obrigado, Janaína. E olha só, lembrando que neste final de semana é um final de semana prolongado, pode-se dizer, porque na segunda-feira é dia 12 e é comemorado o Dia das Crianças. Então, vamos ver como é que fica a previsão aí para esse final de semana e também esse feriadão, agora com a repórter Amanda Zanluca.
Então, Eduardo, vamos saber como fica o tempo no final de semana. A previsão do tempo para a região norte do país é de tempo seco e muito quente, com máxima de 36 graus e mínima de 23. A partir de amanhã, a umidade aumenta nessas áreas, com previsão de pancadas de chuva à tarde. No Acre, em Roraima e no centro-oeste do Amazonas, a chuva é volumosa. No Nordeste, um alerta para as pessoas com problemas respiratórios. O ar seco predomina e vai levar a umidade em direção às praias do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Tempo quente e sol entre nuvens, com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Já no centro-oeste, os dias ainda vão ser quentes. No sábado, a umidade aumenta na região, com pancadas de chuvas à tarde. No domingo, as instabilidades conseguem se desenvolver e as pancadas de chuva se espalham por quase toda a região. Por lá, a temperatura deve chegar na casa dos 40 graus. No sudeste, já é bom ir tirando a roupa do varal, porque a previsão é de muita chuva e temperaturas baixas, principalmente amanhã. Já no domingo, o sol aparece entre as nuvens logo nas primeiras horas do dia, mas no fim do dia as chuvas novamente aparecem, máxima de 24 e mínima de 17 graus. Por fim, na região sul, o fim de semana prolongado vai ser de tempo aberto e temperatura baixa. O sábado ainda tem muitas nuvens no norte do Paraná e no leste da região, com céu nublado e chuvisco nas praias paranaenses. Domingo, a temperatura diminui, chegando em até 13 graus. Faz frio na madrugada, com chance de geada fraca nas áreas de fronteira com o Uruguai e nas serras gaúchas e catarinenses. Todas essas informações são do portal Clima Tempo. Amanda Zanluca para o Ninter Informa.
Muito obrigado, Amanda. Pelo jeito, vamos ter um final de semana aí típico do Brasil, não é mesmo? E, gente, se você vai pegar a estrada, se você está planejando aí aproveitar esse feriado em outro local, preste atenção, não esqueça de verificar como estão as orientações de saúde da determinada região. É muito importante também, vamos ficar atento ao trânsito aí, tá? E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal Mediação, uninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos, pelo Facebook do curso de Jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou Eduardo Igor na apresentação e na produção, o Alexandre Nassa, Janaína Guimarães e Sabrina Fernandes, a nossa editora-chefe e também hoje repórter Amanda Zanluca, e a orientação do projeto e a coordenação do curso de jornalismo é do professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado pela sua participação e até sexta-feira que vem.